O Brasil certamente possui sua cota enorme de casos sinistros e bizarros. Mas a crueldade em nosso país começa há mais de 500 anos. Quando o Brasil foi tomado pelos portugueses, eles escravizaram os povos originários da América, além de importarem escravos da África. E quando a escravidão foi abolida, ao invés de contratarem os escravos para agora trabalharem em troca de dinheiro, os portugueses resolveram empregar europeus, trazendo alemães, italianos, poloneses e até holandeses. Eles preferiram dar a oportunidade de crescimento do país para os seus semelhantes. Agora eu lhe questiono, quantos crimes além da própria escravidão foram cometidos pelos colonizadores? Posteriormente, quantos crimes foram abafados após 1964, em que apenas o exército possuía os registros? Quantos assassinos se safaram por conta de seus privilégios e influência? Eu lhe garanto que muitos assassinatos, torturas e abusos são desconhecidos até hoje, muitos sob sigilo e outros que se perderam na história. Entretanto, há aqueles que, apesar de estarem guardados debaixo do baú, são acessíveis a nós. Histórias que poucas pessoas conhecem, mas que hoje serão contadas aqui. Quando falamos de palhaço assassino, imediatamente lembramos do terrível John Wayne Gacy. No entanto, décadas antes dele surgir com seus crimes bárbaros, um brasileiro chamado Pedro Costa de Oliveira seria o primeiro a receber esse apelido. Pedro ainda era um jovem garoto quando decidiu abandonar seus pais para ingressar num circo itinerante do Rio Grande do Sul. Lá ele receberia o cargo de palhaço, até no dia que resolveu abandonar a tarefa de fazer as pessoas rirem e embarcaria em uma série de assassinatos horríveis. No início da década de 1920, Pedro, aos 26 anos, abandonou o circo itinerante e conseguiu um emprego como auxiliar na companhia ferroviária da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Porém, embora tivesse abandonado o circo, ele continuou sendo conhecido como Pedro o Palhaço e era lembrado por todos da região. Desse modo, somos levados até o dia 28 de agosto de 1922, quando ele e seu amigo Afonso Borges foram até um bar da cidade. Lá, eles conheceram duas adolescentes chamadas Araci Ferrão e Maria da Glória, ambas de 16 anos. As garotas já conheciam os dois homens de vista, e por aquele motivo resolveram ficar com eles até o fim da noite. Quando saíram do bar, Pedro e Araci se separaram de Afonso e Maria e foram sozinhos em direção à estação ferroviária da cidade. Ao se aproximarem do local, Pedro levou a jovem para dentro de um bosque isolado, onde ela foi estrangulada até a morte. Além disso, ele mutilou seu cadáver e inseriu um objeto de madeira na genitália da vítima. As autoridades de Montenegro investigaram a fundo o assassinato macabro, refazendo os passos da adolescente na noite anterior ao crime. Assim, em pouco tempo, a polícia descobriu que a jovem havia estado com Pedro e Afonso no bar. Quando Pedro foi localizado, os policiais logo notaram que ele estava com algumas feridas no rosto. Sua residência também foi investigada, onde foram encontradas roupas molhadas e manchadas de sangue. Ao que parece, Pedro havia tentado lavar suas roupas, mas não fez um trabalho muito bom. Em resultado, ele foi preso e acusado pelo assassinato. E diante do tribunal, Pedro foi considerado culpado. Sua sentença foi de 25 anos e 6 meses de prisão. Após o julgamento, o criminoso foi enviado para uma prisão em Porto Alegre. Ele permaneceu preso de 1922 a 1934, até que a justiça resolveu liberá-lo para cumprir serviços comunitários. Seus serviços foram usados por anos na construção da rodovia que interliga as cidades de Gravataí e Taquara. Durante aquele período, Pedro recebeu uma pequena casa e conheceu uma mulher de 50 anos chamada Rosalina Santana. A amizade entre os dois durou por um bom tempo, até que ele ofereceu sexo à mulher. Por confiar em Pedro, Rosalina seguiu o homem até um terreno baldio, onde ele compartilhou os detalhes de como desejava ter relações sexuais com ela. No entanto, a mulher não gostou de conhecer os fetiches sexuais de Pedro e desistiu da relação. O problema foi que Pedro ficou furioso e, por causa disso, estrangulou Rosalina até a morte. Após tirar sua vida, ele teve relações com o corpo da mulher, que foi encontrado no dia seguinte. Assim como no passado, os investigadores que ficaram responsáveis pelo caso de Rosalina interrogaram pessoas próximas a ela. Quando chegaram até Pedro, eles notaram que seu rosto estava arranhado. Aquilo soou suspeito, mas ficou mais nítido quando o legista concluiu que havia pele debaixo das unhas de Rosalina, indicando que ela tinha lutado e arranhado seu assassino. Por conta disso, Pedro foi preso sob suspeita de assassinato. E diante da pressão do interrogatório policial, ele confessou o crime e foi condenado a mais 20 anos de prisão. Nos anos seguintes, Pedro foi considerado como um objeto de estudo interessante para os especialistas mentais da época. Assim, uma série de avaliações psiquiátricas foram feitas no criminoso com o objetivo de entender suas motivações para cometer os homicídios. A conclusão foi de que os crimes de Pedro eram devidos ao seu impulso sádico e necrófilo. Além disso, os especialistas afirmaram que, sob condição alguma, o criminoso deveria voltar para convívio em sociedade, pois voltaria a matar. Em 1946, o Gabinete de Antropologia da prisão apoiou essa decisão. Porém, 2 anos depois, o advogado do criminoso solicitou, sob lei, que a pena máxima que um criminoso deveria cumprir é de 30 anos. Após vários recursos negados, o caso chegou no STF, que atendeu ao pedido de liberdade, apesar dos protestos do Gabinete de Antropologia. Com isso, em junho de 1950, Pedro voltou para as ruas. Depois de ser liberado, Pedro se mudou para uma casa alugada no bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. Ele fez novos amigos na região, mas nenhum deles conhecia o seu passado sombrio. Pelo menos não até o domingo do dia 13 de abril de 1952, quando ele foi ao bar da cidade ao lado da vendedora Universina Alves Maria de Almeida, de 43 anos. Os dois passaram a noite inteira bebendo em vários locais diferentes, até que Pedro convenceu Universina de vir para a casa com ele. Quando chegaram, ele compartilhou a ela seus fetiches sexuais. E a mulher, sentindo repulsa dos desejos de Pedro, desejou terminar a noite por ali e ir embora. Pedro, então, instintivamente estrangulou ela até a morte e depois teve relações com o corpo. Em seguida, arrastou o cadáver para dentro do poço que tinha em sua própria casa. Quase 15 dias depois, o dono da propriedade visitou o terreno para verificar algumas coisas, pois Pedro havia aparentemente sumido da região. O homem estava acompanhado de sua filha pequena, que brincava próximo do poço quando percebeu que havia algo no fundo dele. Inicialmente, o homem acreditava se tratar do próprio Pedro e chamou as autoridades. Contudo, quando o cadáver de Universina foi tirado do poço, Pedro passou a ser caçado imediatamente. Dentro de sua residência foram encontradas manchas de sangue por todo o quarto principal, com lençóis e roupas sujas também. Além disso, diversas fotografias pornográficas violentas foram encontradas no móvel, demonstrando um comportamento totalmente errático do sujeito. Não demorou muito para os investigadores descobrirem sobre o passado de Pedro, e o mandado de prisão tomar ainda mais força. Em resultado, poucas horas depois, o criminoso foi localizado e preso. No julgamento, Pedro foi considerado culpado e recebeu a sentença de 84 anos de prisão. Os jornais acharam a história de Pedro, o palhaço, pavorosa, descrevendo todos os seus atos desde o circo itinerante até o dia em que descartou o corpo de sua última vítima em um poço. Eventualmente, devido às suas prisões sequenciais, ele foi considerado o criminoso mais antigo do Rio Grande do Sul. A última notícia sobre seu paradeiro vem de 1957, quando os médicos da prisão precisaram amputar sua perna depois que Pedro contraiu uma infecção. Depois disso, nenhuma nova informação surgiu, indicando que Pedro Costa de Oliveira, o palhaço assassino brasileiro, viveu o resto de sua vida atrás das grades. Em meados de 2009, no meio de uma caçada a um assassino em série, a criminóloga brasileira Ilana Casoy foi procurada pela polícia de Belo Horizonte. As autoridades pediram para que ela ajudasse na criação de um perfil criminal de um assassino que estava atuando na região. Por 3 dias, Ilana investigou os detalhes dos crimes e montou um perfil do comportamento do criminoso. Com a ajuda desse perfil, os investigadores diminuíram a lista de suspeitos para 11 em potencial. E, eventualmente, o dito como maníaco de Contagem seria identificado e preso. Esse caso começa no dia 17 de abril de 2009, quando o corpo da comerciante Ana Carolina Menezes Assunção, de 27 anos, foi descoberto no bairro de João Pinheiro, na região noroeste de Belo Horizonte. O cadáver havia sido deixado dentro de seu próprio carro. Quando esse achado ocorreu, a polícia também descobriu dentro do veículo o filho de 14 meses da vítima. Por sorte, ele ainda estava vivo. O assassino havia deixado a criança no colo da própria mãe já sem vida. A causa da morte de Ana Carolina foi dita como estrangulamento por um cadarço de tênis. Inicialmente, houve poucas pistas sobre o crime, e não havia quase nada com o que a polícia pudesse trabalhar. Então, o caso ficaria estagnado até meados de setembro de 2009, quando Maria Helena Lopes Aguilar, de 49 anos, foi encontrada sem vida dentro do seu próprio carro na região de Conjunto, Califórnia, também no noroeste de Belo Horizonte. Assim como Ana Carolina, Maria tinha sido morta estrangulada, mas daquela vez pelo cinto de segurança do banco de trás do seu próprio veículo. Em ambos os casos, o assassino não havia levado nenhum item, exceto o celular das vítimas. Porém, embora houvessem semelhanças, os casos a princípio não foram conectados. 2 meses depois, o desaparecimento da contadora de 35 anos, Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, chamou a atenção das autoridades de Belo Horizonte. Uma operação de busca pelo paradeiro da mulher se iniciou, até que seu veículo foi encontrado abandonado no bairro industrial da região de Contagem. Notavelmente, todos os pertences de Edna continuavam dentro do carro, menos o seu celular. As evidências de um crime eram explícitas. Assim, a polícia fortaleceu as buscas e, em pouco tempo, o cadáver de Edna foi encontrado em uma estrada isolada próximo da BR-040, em Nova Lima. A causa da morte foi listada como estrangulamento e o assassino havia usado o próprio colar da vítima para matá-la. Novamente, as pistas eram poucas e, assim, o ano de 2009 chegou ao fim. No começo de 2010, então, os investigadores começaram a ligar os casos, além de suspeitar que a primeira vítima do criminoso tinha sido, na verdade, a Dina Feitor Porto, de 34 anos. Ela tinha desaparecido em janeiro de 2009. Na época, as buscas pelo seu paradeiro levaram até o seu veículo, encontrado em outro bairro. Já o seu corpo foi encontrado em uma mata de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Assim como as outras vítimas, a Dina tinha sido estrangulada. O fato de que um padrão estava sendo notado nos crimes logo foram divulgados para a comunidade. Além do mais, os acontecimentos lembravam um outro caso passado, ocorrido entre 1999 e 2001, quando cerca de 11 mulheres foram vítimas de um criminoso sexual em série da região. Ao que parece, todas tinham sido violentadas sexualmente e depois mortas. O responsável pelos crimes ficaria conhecido como o Maníaco da Pampulha, que atuava em quase toda a região noroeste da cidade, incluindo Contagem. Os crimes duraram pouco tempo, mas com aquela nova série de desaparecimentos, as autoridades se questionavam se ele poderia ter retornado. E essas dúvidas, envolvendo um assassino em série prolífico, fizeram com que a criminóloga Yolana Casoy fosse consultada com o objetivo de auxiliar nas investigações. Aquele era o primeiro passo para a futura prisão do criminoso. Yolana Casoy veio de São Paulo até Belo Horizonte para ajudar os investigadores a entenderem mais sobre o comportamento do assassino, que naquela época já era chamado de Maníaco de Contagem. Em seu estudo do caso, ela percebeu que o troféu levado pelo criminoso era sempre os celulares das vítimas. Como os troféus costumavam ser importantes para o assassino em série, ela sugeriu que a polícia começasse por ali. Yolana também ajudou na montagem de um perfil completo e não disponível ao público, mas que foi útil o suficiente para que a polícia nomeasse 11 suspeitos em potencial. Durante um longo período, todos eles foram vigiados e investigados. Além disso, os celulares de todas as vítimas passaram a ser procurados. Nesse meio tempo, o corpo da comerciante Natália Cristina de Almeida Paiva, de 27 anos, foi encontrado descartado em uma mata isolada de Belo Horizonte. Assim como nas outras vítimas, Natália tinha sido estrangulada até a morte. Inicialmente, a mulher seria enterrada como indigente, pois a polícia não conseguiu identificá-la, sendo somente mais tarde identificada pela família através das roupas que usava. De acordo com as informações, Natália estava desaparecida desde 7 de janeiro de 2009, quando saiu em direção à faculdade. Seu carro foi encontrado no dia seguinte ao seu sumiço, levando todos a crerem em um crime. Por mais de um ano, a dúvida do que havia acontecido com a jovem permaneceu, mas com o achado do corpo e com as circunstâncias do crime, os investigadores deduziram que Natália era mais uma das vítimas do Maníaco de Contagem. Nessa altura das investigações, a Polícia Civil e Militar de Belo Horizonte compartilharam que estavam finalmente chegando perto de prender o criminoso. E de fato, alguns meses depois, um dos celulares de uma das vítimas foi rastreado. A polícia foi levada até uma mulher chamada Rose Paula Teixeira Câmara Trigueiro, que tinha em posse o celular da vítima de homicídio. No entanto, as suspeitas não recaíram sobre a mulher, mas sim em seu marido, Marcos Antunes Trigueiro, de 32 anos. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia, onde foi interrogado e teve amostras de DNA coletadas. Algum tempo depois, os exames comprovaram que as amostras de sêmen localizadas em 3 das vítimas do maníaco eram compatíveis com as de Marcos. Segundo o que a polícia pôde descobrir, Marcos cresceu dentro de uma família conturbada e repleta de maus-tratos. Em sua adolescência, ele se envolveu com diversos crimes pequenos, como furtos. Já em sua fase adulta, Marcos trabalhou como pintor, motorista e ajudante de oficina. Em 2004, ele se envolveu com um grupo de criminosos que roubaram e assassinaram o taxista Odilon Eustáquio Ribeiro, de 58 anos. Na época, todos os homens foram presos, mas quem detalhou o crime foi Marcos. Durante essa prisão, a polícia também conectou ele em outro assassinato ocorrido no mesmo ano. Se tratava do roubo de uma pizzaria da cidade de Contagem, onde antes de ir embora, ele assassinou o dono do estabelecimento. Marcos permaneceu anos preso, até que foi liberado, dando início a uma série de estupros, os quais seriam descobertos depois de sua prisão pelos assassinatos em Contagem. Ao menos uma das vítimas havia conseguido fugir do ataque. No julgamento, a acusação relatou que o maníaco abordava suas vítimas quando elas saíam do trabalho ou quando chegavam em casa de carro. Elas eram rendidas, violentadas e estranguladas. Notavelmente, através das conversas com psiquiatras, foi dito que Marcos assassinou mulheres que eram parecidas com sua mãe. Diante do tribunal, o criminoso confessou seus homicídios, mas negou a violência sexual e disse que se relacionava de modo consensual com suas vítimas. Seus advogados tentariam seguir a linha de que Marcos era insano, mas falharam diante do comportamento premeditado provado pela promotoria. De acordo com o promotor Francisco Santiago, Marcos não tinha nada de louco, pois suas ações eram todas coordenadas. Todas as vítimas foram abordadas com o intuito de serem assassinadas. Os investigadores tentaram conectá-lo aos desaparecimentos ocorridos entre os anos de 1999 e 2001 na região noroeste de Belo Horizonte, mas nesse caso não conseguiram. Ainda hoje há uma forte suspeita de que ele possa ter sido o responsável por muitos outros desaparecimentos e homicídios. Porém, durante o julgamento, Marcos foi condenado apenas pelos assassinatos solicitados anteriormente. Ele também foi considerado culpado nas acusações de violência sexual, ocultação de cadáver, furto e roubo seguido de morte. Atualmente, ele está com seus 40 e poucos anos e, de acordo com as fontes, Marcos Antunes Trigueiro pode ser legalmente solto no ano de 2050. Atualmente, no Brasil não existe uma lei específica que fale apenas sobre os assassinatos em série. Por esse motivo, um criminoso dessa natureza é visto legalmente como um assassino comum, mesmo que possuam atributos mortais únicos e coloque as pessoas em perigos diferentes. No entanto, em meados de 2010, o desaparecimento e assassinato de 8 crianças fariam com que essa conversa fosse pautada diante da justiça criminal do nosso país. O surgimento do maníaco de São Vicente traria à tona a existência inegável desse tipo totalmente diferente de criminoso. Vamos voltar para 1992, quando a família de Vanessa Ferreira, de 12 anos, registrou o desaparecimento da menina na delegacia da cidade de São Vicente. Porém, nenhuma evidência do paradeiro da criança seria encontrada. E assim, 2 anos se passariam, até que um novo desaparecimento ocorreria na região. Dessa vez, se tratava do sumiço de Fabiana Silva dos Santos, de 9 anos. O caso foi investigado, mas acabou arquivado devido à ausência de linhas investigativas. Logo, mais 4 meses se passariam, até que um casal de primos de 10 e 9 anos simplesmente desapareceram no caminho entre suas casas e a escola. Os desaparecimentos na região de São Vicente deixaram as autoridades alarmadas. Contudo, a notável ausência de pistas deixava o cenário ainda pior. Foi então que os corpos começaram a aparecer. No dia 21 de março de 1996, 2 anos depois dos últimos desaparecimentos, o cadáver de Luana Elias Inácio, de 9 anos, foi descoberto nas margens de um rio na cidade de Praia Grande. A garota havia desaparecido naquele mesmo dia. A família ficou arrasada com o ocorrido, mas aquele era só o início da tragédia. Isso porque, pouco mais de 1 ano depois, a irmã de Luana, Priscila Elias Inácio, de 8 anos, desapareceu. O seu corpo foi encontrado da mesma maneira que sua irmã, mas daquela vez nas margens do mar em São Vicente. Aquele crime trouxe indagações por parte dos moradores. Afinal, 2 crianças da mesma família haviam sido mortas de forma cruel. As investigações ficaram fortalecidas na busca por um suspeito, mas o criminoso responsável conseguia simplesmente desaparecer do radar policial. E a verdade por detrás daquelas mortes só seria revelada no ano de 2003, quando 2 meninas de 5 anos desapareceram perto de suas casas. As buscas ocorreriam por 4 dias, até que seus corpos fossem encontrados com as mãos e pés amarrados, boiando no rio Mambu, em Itanhaém. Elas foram identificadas como Nathalie Ribeiro e Nájila de Jesus. A causa da morte foi dita como afogamento. De acordo com a descoberta, o assassino havia amarrado as crianças e jogado no mar ainda vivas, indicando um tipo de homem extremamente sádico. Os investigadores foram atrás de testemunhas oculares que pudessem ter visto as crianças e, com isso, constataram que elas tinham sido vistas com um homem mais velho. Através da descrição física das meninas e do suspeito, a polícia descobriu que as testemunhas tinham visto elas entrando no carro de um sujeito conhecido na região. Seu nome era Douglas Batista, de 50 anos. A sua prisão significava o desfecho daqueles 2 casos, mas a polícia só não imaginava que o criminoso teria muito mais a confessar. Antes do julgamento, todos passaram a conhecer mais sobre Douglas Batista. Ao que parece, sua criação foi na base de castigos brutais oferecidos por seu pai. Quando Douglas fez 18 anos, ele se inscreveu no Exército Brasileiro. Lá, acabou sendo atingido por uma explosão de uma granada. Enquanto foi mantido no hospital, Douglas reclamou que sentia fortes dores de cabeça e perda de memória frequente. Mais tarde, se recuperou e abandonou o Exército. Douglas acabou se casando e teve 2 filhos, levando sua família para a cidade de São Paulo. Em 1983, o casamento acabou e Douglas, então, se mudou para a casa de sua mãe em Porto Alegre. Ele viveu anos com ela, até conhecer uma mulher chamada Regiane Ferreira, que tinha 5 filhos de outro casamento, sendo um deles sua enteada Vanessa Ferreira, a primeira a desaparecer logo após a família se mudar para a cidade de São Vicente, em São Paulo. O sumiço da garota deixou Regiane intensamente triste, mas Douglas estava lá para consolá-la. Em interrogatório, não foi preciso muito para que ele confessasse o assassinato de sua enteada. Além disso, Douglas disse que nos anos seguintes matou mais 7 crianças. Seu modus operandi era levar as crianças, que muitas vezes eram suas vizinhas, através de uma promessa de que receberiam presentes. Em alguns casos, ele chegou a convidá-las para andar de barco, onde as violentava sexualmente. Depois, ele ainda amarrava as crianças, deitava elas na água e observava até se afogarem. Tais detalhes chocaram a polícia. Ele levou os investigadores no lugar de descarte de suas vítimas anteriores, mas seus corpos não foram encontrados. Com isso, embora houvesse confessado, não havia provas físicas que conectasse ele com os restantes dos casos. Por aquele motivo, os advogados de Douglas conseguiram que ele respondesse em liberdade pelos assassinatos de Nathalie Ribeiro e Nájila de Jesus, mortas em 2003. Estando livre, ele se mudou para Porto Alegre, onde permaneceria por alguns anos. Seria somente em 2013 que Douglas acabaria preso sob acusação do assassinato de Fabiana dos Santos. Em julgamento, o criminoso foi condenado a cumprir 18 anos na penitenciária de São Vicente. Algum tempo mais tarde, ele conseguiu liberdade condicional e foi morar com sua mãe em Porto Alegre, algo que quebrava sua condicional. Assim, no dia 8 de dezembro de 2015, as autoridades foram buscá-lo. No entanto, Douglas tentou fugir da polícia, mas, graças à sua idade avançada, foi facilmente preso. Antes do julgamento se iniciar, o criminoso conversou com uma psiquiatra, e para ela, ele contou que cometeu os crimes por sentir uma força estranha operando sobre ele. A psiquiatra, por fim, descreveu Douglas como anormal e absolutamente irrecuperável. Em seu depoimento para a polícia, Douglas compartilhou que sentia prazer em ver as vítimas se debatendo ao serem afogadas. No julgamento, foi levado à tona o crime que tirou a vida de sua própria enteada, Vanessa Ferreira. A promotoria descreveu que a mãe da garota nunca soube que seu companheiro pudesse ter feito aquilo, sem imaginar que vivia ao lado do inimigo. Em agosto de 2017, Douglas recebeu mais 30 anos de prisão pelo assassinato de Priscila Elias Inácio, morta em 1997. Atualmente, o maníaco de São Vicente continua preso e pagando por seus crimes. Na época que o caso tomou repercussões maiores, um projeto de lei foi proposto para tipificar o assassinato em série, ou seja, distingui-lo de um assassino normal. Isso porque esse termo só é levado em consideração em outros países. O projeto demandava que o responsável por assassinatos em série fosse sem dúvidas preso por 30 anos, sem liberdade condicional. Contudo, infelizmente, tal proposta acabou sendo arquivada. Os atos do monstro de Bragança alcançaram seu clímax durante dezembro de 1974 e janeiro de 1975, quando 4 crianças foram sequestradas e mortas em uma única semana. A população ficou em pânico, com os pais praticamente trancando as crianças dentro de suas casas, longe do monstro que vivia nas ruas da cidade. Em resposta, toda a polícia de São Paulo e do sul de Minas Gerais se movimentaram para alcançar o rastro do criminoso. Porém, nem mesmo com uma alta quantidade de homens, eles conseguiram localizar o maníaco. Aquele foi o início do reinado de horror do monstro de Bragança, que já vinha assolando São Paulo com mortes há muito mais tempo do que eles imaginavam. Vamos voltar um pouco no tempo para meados de 1953, onde a cidade de Atibaia presenciou um crime bárbaro. Uma menina de 8 anos havia sido encontrada à beira da morte, com sinais claros de agressão sexual. A criança conseguiu se recuperar do ataque, mas não foi capaz de identificar seu agressor. No mesmo ano, o corpo sem vida de uma garotinha da mesma idade foi encontrado na região da Bragança Paulista. Contudo, daquela vez, testemunhas conseguiram conectar Sebastião Antônio de Oliveira ao crime. O homem foi preso e condenado pelo ato. Durante sua estadia na prisão, Sebastião foi entrevistado e estudado por especialistas em problemas mentais. Eles descobriram que desde a infância o homem apresentava problemas de saúde mental graves, que apenas pioraram com o tempo. Embora tenha conseguido seguir sua vida, Sebastião a todo momento lutava contra aquela condição. Até que em 1938 ele se casou e nos anos seguintes seu quadro clínico piorou, levando ao primeiro assassinato, como dito antes. Enquanto preso, a justiça solicitou mais exames psiquiátricos. Ele foi então enviado para o Hospital Penal de Franco da Rocha, onde começou a demonstrar uma estabilidade mental. Depois, em 1958, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Juqueri. No entanto, Sebastião simplesmente fugiu do local e se mudou para o bairro Tatuapé, em São Paulo, levando consigo sua esposa e a filha da mulher. E embora a sua família soubesse do seu crime, eles não imaginaram que em um determinado momento ele sequestraria a própria enteada de 6 anos. Após fazer aquilo, ele simplesmente desapareceu com a criança. A família acionou as autoridades, que deram início a uma grande operação de busca. Assim, a menina foi encontrada no dia seguinte ainda viva, porém com ferimentos de agressão sexual. Sebastião conseguiu desaparecer do faro da polícia e só seria encontrado em 1963 ao ser acusado por agressão sexual de uma menor de idade em Adamantina. Em resultado, a justiça enviou o criminoso novamente para o Hospital Penal de Franco da Rocha. Lá, Sebastião foi intensamente analisado. Em 1969, os médicos diagnosticaram o sujeito como sexopata, ou seja, viciado em sexo. De acordo com o relatório, Sebastião era classificado como um biocriminoso puro. Isso significa que seus atos eram impulsionados por fatores internos ou biológicos. E, segundo eles, Sebastião não tinha a capacidade de compreender a gravidade de suas atitudes. E, embora tivesse recebido aquele tipo de diagnóstico, ele foi transferido para o Hospital de Custódia de Taubaté, onde permaneceu por 4 anos, até fevereiro de 1973. Eventualmente, a justiça resolveu deixar o criminoso em liberdade vigiada. No ano seguinte, as autoridades observaram o sujeito perambulando sem rumo pela região da Bragança Paulista. Sebastião se tornaria um mendigo, sem família, amigos ou pessoas importantes para ele. E logo, seria questão de tempo para que ele perdesse o controle de seus impulsos novamente. É assim que somos levados para dezembro de 1974, quando as autoridades de Bragança atenderam 2 chamados assustadores. No primeiro, o corpo de Maria Janete, de 6 anos, foi encontrado sem vida. O criminoso havia violentado sexualmente e matado a menina a sangue frio. Enquanto o caso era investigado, menos de 5 dias depois, mais um cadáver de um menino de 8 anos foi encontrado na região. A polícia civil ficou de mãos atadas com o crime, sem qualquer tipo de testemunha ou pistas. No entanto, 2 crianças surgiriam com seus pais na delegacia de polícia, onde contaram que haviam sobrevivido ao ataque de um maníaco. Por sorte, elas conseguiram descrever o agressor, que tinha grandes orelhas e era velho. Com essa descrição, ele passaria a ser caçado com mais intensidade pela polícia. Mas o maníaco se apresentaria em um clímax selvagem ao sequestrar as irmãs Ana e Rosângela Aparecida, de 6 e 7 anos. O desaparecimento das 2 irmãs, bem como os últimos assassinatos, fizeram com que a cidade inteira parasse. As crianças da região foram impedidas de brincar nas ruas e as escolas passaram a ser vigiadas por policiais armados. Além disso, o delegado Luiz Lacerre Gomes e o investigador-chefe Djarri Tucci trabalharão juntos para montar o perfil criminal do monstro que procuravam. Daquele modo, eles determinaram que o homem estava visando crianças frágeis e em estado de pobreza, ou seja, crianças de fácil acesso. Sendo assim, os dois teorizaram que quem estivesse fazendo aquilo possivelmente era capaz de passar despercebido. Ele poderia ser um cigano ou um maníaco sem família ou amigos. Com um retrato falado em mãos, o secretário de Segurança Pública entrou com um pedido urgente de prisão para aquele que ficou conhecido como o Maníaco de Bragança. Diante a esse pedido, a polícia de São Paulo e do sul de Minas Gerais criaram uma espécie de força-tarefa e buscaram por qualquer pista que levasse até o criminoso. Foi durante esse clímax que o investigador-chefe Djarri Tucci encontrou 2 adolescentes que contaram uma história perturbadora. Segundo eles, um sujeito havia pedido a ajuda deles para ir até uma mata buscar ervas medicinais. Quando chegaram no local, o homem sacou um facão e fez os garotos deitarem no chão. Porém, os meninos revidaram e fugiram. Por sorte, eles conseguiram observar bem as características físicas do sujeito, que era conhecido na região. Assim, no dia 17 de janeiro de 1975, o investigador Djarri Tucci encontrou o sujeito identificado como o mendigo Sebastião Antônio de Oliveira, ou como era conhecido na região, Sebastião Orelhudo. Ao ser levado para a delegacia, Sebastião confessou os crimes. De acordo com um homem, ele havia feito aquilo devido à voz do diabo, que ordenava que ele matasse crianças. Mais tarde, o criminoso levou os investigadores até o local em que havia descartado os corpos de Ana e Rosângela Aparecida, que estavam desaparecidas. Sebastião contou à polícia que permaneceu com os cadáveres por um bom tempo, até que resolveu praticar canibalismo ainda no local em que havia tirado suas vidas. Diante dos detalhes mórbidos, os moradores de Bragança decidiram que iam linchar o criminoso. A polícia, no entanto, com mais de 50 policiais em prontidão, levaram Sebastião para a prisão de Campinas. Chegando lá, precisaram encontrar outro local, pois os presos fizeram ameaças de morte contra o assassino de criança. Ele foi então transferido para a prisão da cidade de Atibaia, em São Paulo. Ao longo de 1975, o juiz pediu para que testes de avaliação mental fossem feitos no criminoso, com o objetivo de descobrir se ele poderia ou não ser julgado. Mas Sebastião possuía planos diferentes para si. No dia 7 de janeiro de 1976, o monstro de Bragança foi encontrado enforcado em sua cela. Devido ao fato de ele ter tirado a própria vida, Sebastião não foi julgado por seus terríveis homicídios, o que deixou para trás um vazio sem um desfecho justo para as famílias, que desejavam vê-lo sendo julgado. Durante um período de 1 ano e meio, um homem que desejava incendiar o mundo atacou 9 cidades em Minas Gerais e 1 em São Paulo. Seu modus operandi era o de vestir uma capa preta e à meia-noite se dirigir para os bairros pobres, onde atacava residências de baixa segurança. Além disso, ele picotava as calcinhas de suas vítimas com um facão e atacava os homens que tentavam ser heróis. Quando a suposta barraca do maníaco foi descoberta, a polícia disse que encontrou registros em que o criminoso profetizava um grande dilúvio de fogo. Ao todo, foram 40 casas e dezenas de automóveis destruídos. O mais intrigante é que quando a polícia reuniu 60 homens em um cerco contra ele, o criminoso simplesmente fugiria e jamais seria visto novamente. O que faz dele uma lenda terrível daquela época, que causou medo e revolta por parte de muitos brasileiros. Tudo começa em abril de 1989, quando a polícia da cidade de Pirapora registrou 4 incêndios criminosos ocorridos na região. Por sorte, em todos os casos, os moradores das residências saíram com vida, mas com terríveis queimaduras de terceiro grau. As vítimas incluíam ao menos 4 crianças. Quando a polícia investigou os casos, eles descobriram que em todos eles, testemunhas avistaram um homem negro e de corpo atlético. Nos 4 casos, o criminoso atacou no início da madrugada. Ele invadia as residências com um pano encharcado de álcool e visava alcançar os colchões das casas, onde iniciava o fogo. O aspecto organizado do criminoso deixou a polícia alarmada, pois ele sabia exatamente como incendiar as casas para em seguida desaparecer. Conforme a investigação progredia, os policiais descobriram que outros ataques semelhantes teriam ocorrido na região. Com isso, o número de ataques se provava cada vez maior. Foi então que, em outubro de 1990, novos ataques foram registrados, mas daquela vez na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Novamente, o criminoso visou um bairro pobre. Devido ao número crescente de casas incendiadas, as famílias começaram a dormir em um único quarto. Foi através desse cuidado que uma mãe conseguiu proteger seus 3 filhos quando foi visitada pelo incendiário, que iniciou o fogo no quarto das crianças. Toda a família sobreviveu ao ataque sem grandes ferimentos, mas em contrapartida haviam perdido tudo no incêndio. Em resposta aos ataques, os moradores começaram a reforçar as trancas de suas casas. A polícia registraria diversas queixas de tentativas de invasão de propriedade, fazendo-os crer que se tratava do incendiário tentando entrar nas casas. Eventualmente, os moradores da cidade de São Sebastião do Paraíso começaram a ficar indignados com a situação. Aquilo resultou na criação de um grupo de 1000 pessoas que rondavam a cidade de madrugada, caçando pelo chamado maníaco da capa preta, pois naquela altura os relatos já incluíam a capa. Os investigadores perceberam que após essa atitude dos moradores, eles simplesmente pararam de receber informações de novos incêndios ou invasões. Em outras palavras, as pessoas não mais desejavam que a polícia resolvesse a situação, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. Aquilo deixou as buscas mais lentas, com a descrição do criminoso sendo dita como um homem negro de 1,70 m e com um porte físico de um jovem de 20 e poucos anos. Em meados de outubro para novembro de 1990, foram registrados novos ataques, onde a maioria se tratava de residências em que os moradores eram exclusivamente mulheres. Naquele período, um dos ataques teria resultado em 5 pessoas gravemente feridas, sendo 2 das vítimas meninas pequenas e uma mulher adulta. As 3 foram internadas em estado grave no Hospital Santa Casa. Diante do crime, os moradores novamente se uniram para uma vigília contra o maníaco. No entanto, as coisas ficaram estressantes para a polícia militar e civil, pois centenas de ligações passaram a ser feitas aos postos policiais. E as pessoas que telefonavam não desejavam prestar queixas reais, mas sim passar trote sobre a presença do criminoso em seus bairros. Obviamente, a polícia não tinha como saber quais eram trotes antes de chegarem nos locais e, desse modo, centenas de casas abandonadas foram revistadas. O delegado da época, Valdecir Antônio de Oliveira, disse em um anúncio que, das 100 chamadas que recebiam, duas eram verdadeiras. Em contrapartida, algumas poucas pistas levaram os investigadores também para farmácias, lojas e bares em que o suspeito pudesse ter passado. A polícia também começou a vasculhar a mata que rodeava a cidade, porque passaram a teorizar que o incendiário poderia viver afastado da cidade. Porém, de início, nada foi encontrado. Enquanto aquilo acontecia, o maníaco apresentaria um nível diferente de maldade, que chocaria os moradores. No final de outubro de 1990, ele atacou uma residência pobre, onde invadiu pelo telhado. Ao destelhar a casa, o criminoso avistou Maria Noé de Lima, de 56 anos, e sua neta Nayara Maria Souza Lima, de 3 anos. O maníaco da capa preta jogou o álcool em cima delas enquanto dormiam. Por sorte, a mulher acordou e conseguiu se salvar, além de salvar sua neta. Em seguida, no dia 31 de outubro, ele atacou outra residência em que causou a Fabiana da Silva queimaduras leves por todo seu corpo. Através desses dois ataques, a polícia recebeu novas descrições sobre o suspeito. Ele era um jovem negro com barba rala no queixo, cabelos crespos e curtos. Além de ter sido visto vestindo um tênis, que deixou rastros colhidos pela polícia. Após essa série de ataques, novos registros surgiriam na cidade de Congonhas e Três Pontas, em Minas Gerais. Incluindo ataques contra automóveis estacionados, que eram incendiados completamente. Curiosamente, a polícia pediria ajuda até mesmo para o ladrão mais conhecido da cidade, Márcio Gonçalves Lopes, o Marcinho, na tentativa de identificar o maníaco. De início, as suspeitas recaíram sobre ele, mas o próprio criminoso disse que não era louco de incendiar casas daquela maneira e acabar linchado pelo povo. Naquela altura, a Polícia Militar de Minas Gerais conseguiu localizar diversos suspeitos. Eles foram levados para interrogatórios intensos, mas os investigadores não encontraram nada de relevante em suas conversas. Para a polícia, eles estavam caçando um verdadeiro psicopata, mas não conseguiam identificar sua origem dentre os moradores. O coronel Walter Albano Fressati viria a público mais tarde para dizer que o caso do maníaco da capa preta estava recheado de mentiras e exageros. Aquela era uma clara tentativa de acalmar a situação, que seria colocada à prova quando as buscas pelo incendiário chegassem ao seu clímax. Conforme as investigações progrediam, a polícia descobriu que antigos incêndios tinham voltado a acontecer na cidade de Pirapora. Também foram encontrados registros de que no ano anterior ao seu surgimento em São Sebastião do Paraíso, o criminoso tinha atuado na cidade de Curvelo, também em Minas Gerais. Aquela cidade teria sofrido ainda mais nas mãos do maníaco, pois um ataque resultou em mais de 10 pessoas gravemente feridas. A polícia da cidade de Curvelo registrou cerca de 25 incêndios a veículos. Segundo as testemunhas, o maníaco era um homem jovem, magro, cabelo encaracolado, de 20 e poucos anos e com uma cicatriz no rosto. A descrição era muito semelhante à registrada pelas autoridades de São Sebastião do Paraíso, indicando que era o mesmo suspeito. Para a polícia, o incendiário parecia ter um ódio profundo de pessoas pobres e de mulheres. E isso ficaria mais explícito quando o último ato do criminoso ocorresse. No dia 15 de novembro de 1990, um ataque repentino do incendiário durante a madrugada resultou na morte de 3 pessoas. De acordo com as testemunhas, o maníaco vestindo uma capa preta sorria enquanto botava fogo em suas vítimas. Os noticiários também relataram novas informações de outros casos, incluindo um ataque em São Paulo. Ao que parece, o criminoso estava visando realmente vítimas femininas. Os investigadores notaram o padrão de que as mulheres sempre saíam machucadas. Além disso, os homens das residências eram atacados pelo criminoso quando tentavam socorrer as mulheres. As calcinhas de algumas vítimas também foram encontradas picotadas após o crime. Quando as mortes ocorreram, as buscas se estenderam e o delegado José Machado de Oliveira, junto a outros policiais, localizaram uma barraca na mata às margens da cidade. Lá foram encontrados um livro de Nostradamus, uma bíblia e um diário em que o suposto criminoso tinha escrito que as mulheres não prestavam e que homens eram chifrudos. Segundo o delegado, o maníaco da capa preta estava profetizando que um grande dilúvio de fogo ocorreria e citava que toda a humanidade estava perdida. E em resposta à situação realmente alarmante, com pelo menos 40 residências incendiadas, dezenas de automóveis e 3 mortes, um cerco com 60 policiais ocorreu em volta da região em que a barraca foi localizada. Segundo as fontes, esse cerco resultou no avistamento do suspeito. Entretanto, o maníaco conseguiu fugir da polícia. Os policiais relatariam que o criminoso estava portando um rádio de pilhas enquanto fugia. Eles teorizaram que o maníaco estava acompanhando todas as notícias sobre seus crimes ao longo do tempo. Depois desses acontecimentos, a população geral começou a se armar de porretes, foices e facões. Alguns deles passariam noites sem dormir na esperança de encontrar o maníaco. Contudo, depois disso, os registros do criminoso simplesmente acabaram. Não se sabe o motivo, mas pelo que contam as fontes, isso significa que ele resolveu desaparecer, possivelmente porque a polícia chegou muito próximo de prendê-lo. Em 1991 e nos anos que se sucederam, nenhum novo incêndio com a mesma assinatura foi registrado nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. Com isso, o maníaco da capa preta se tornaria uma lenda urbana para as gerações seguintes, que não mais precisariam viver o horror da presença noturna de um criminoso pronto para incendiar uma casa e matar as pessoas que vivem nela.